Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Oporto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Begoña Pérez Cabeças nasceu em Terrassa, Barcelona, na vizinha Espanha. Formou-se em Biologia, doutorou-se em Imunologia, ambos na Universidade Autónoma de Barcelona. Em 2012 veio para o Porto fazer um pós-doc na área da Imunologia e Infecção no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS, da Universidade do Porto, onde atualmente é responsável pela implementação do conceito One Health. O que a trouxe a esta cidade e porquê é que decidiu ficar? Isso é o que vamos saber agora. Olá, Begoña, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Obrigada.
Tu confessaste-nos que a decisão de vir para o Porto foi por amor.
Certo.
Queres contar-nos como é que chegaste até aqui? Podemos começar por aí, pelo início.
Sim, podemos começar por aí. Eu tive um colega de mestrado em Barcelona, português, que num fim de semana levou os irmãos até Barcelona para conhecer a cidade e conhecer as pessoas com quem ele convivia, e foi assim que conheci um dos irmãos com quem iniciei uma história de amor.
Que engraçado.
Então, durante 4 anos estivemos a namorar à distância. E passado esse tempo, quando eu concluí os meus estudos de doutoramento, tinha que iniciar uma nova vida, e pronto, para mim na altura foi muito mais fácil dar o salto e procurei um postdoc aqui no Porto, e foi assim que vim parar a esta cidade.
E essa relação durou?
Durou. Ainda hoje moramos juntos e temos dois filhos.
Ai, que bom. Sim. Que bom. Então, isso nem foi bem um amor de verão, foi quase um amor de fim de semana, não é? Conheceram-se assim...
Sim, muito rápido, depois... continuamos a falar na altura no Messenger, que
sim,
já não existe, não é? E depois combinamos um encontro, por acaso, em Salamanca, que já falamos há um bocadinho sobre essa cidade, e a partir daí começou-se a ronda de visitas ao Barcelona-Porto, ou Porto-Barcelona.
Que giro, que giro. Uhum. E foi mesmo assim durante 4 anos até vires para o Porto?
Foi durante 4 anos que foi o tempo que duraram os meus estudos de doutoramento, até eu concluir.
Como é que se chama essa pessoa?
Miguel.
Miguel, podemos também falar. Antes de conheceres o Miguel, já tinhas pensado em mudar de país?
Não tinha pensado assim muito seriamente, mas claro que no campo da ciência é muito habitual fazer ou ter experiências em diferentes locais, e ainda é mais habitual, ou se pensa que é mais produtivo se for também em outro país, enriquece mais. Por isso, esta possibilidade estava aí. Não foi muito pensada ou estudada, mas
nem
estava.
Podia não ser Portugal, não é? Podia
claro,
ser outro
podia
país
ser
qualquer.
Outro. Sim.
Neste caso, o Miguel é que te trouxe
Exatamente.
Mais para cá.
Sim, foi isso.
E já conhecias o Porto? Antes
não,
de conheces
não
o
conhecia. E é engraçado porque a primeira visita que eu fiz ao Porto, eu não sabia onde que o Porto estava, em Portugal. Desculpem, mas foi assim. E quando eu estava aqui, pensei, deixa-me ver, isto é o Douro, portanto, devo estar no Norte. E fui lá pesquisar e vi exatamente onde é que estava, mas antes disso nunca tinha ouvido falar, mas nunca me tinha preocupado em saber mais sobre a cidade.
E não pensaste assim, epá, isto vai ser uma mudança aqui...
Pensei...
É mais quentinho, é diferente, como é que vai ser?
Pensei, mas a verdade é que sempre me senti muito, muito identificada com o Porto, com a beleza da cidade, que é muito bonita, com o ritmo da cidade, mais calmo do que Barcelona, mas ao mesmo tempo muito urbano. Por isso, desde a primeira visita que me senti muito bem, e achei que podia ser um sítio onde eu me iria habituar bem e podia ter uma boa vida. Sim.
Muita gente diz, eu não sei qual é a tua definição disso ou o que é que tu achas, mas muitos portugueses e alguns espanhóis, também já ouvi falar, dizem que Barcelona e Porto são mais ou menos parecidos.
São parecidos.
Cada uma na sua dimensão, não é?
Sim,
achaste
mas é verdade.
Isso?
Sim, porque nós temos as capitais, não é? Madrid,
Lisboa.
Lisboa, que tem sempre esse ambiente mais clássico, e Barcelona e o Porto são as segundas cidades mais importantes do país, com um ambiente muito mais cosmopolita, mais próximo das pessoas, e também mais aberto a receber pessoas. É a minha sensação, sempre
foi. E também em termos, por exemplo, de arquitetónicos, não vamos comparar, são coisas diferentes, mas são duas cidades assim mais escuras, não é?
Sim.
Em termos arquitetónicos, eu noto que Barcelona e Porto são assim cidades mais escuras,
mas ao mesmo tempo abre muito para a água, para o mar e para o rio, não existe essa abertura. Quando chegas à água, entra aquela luz, não é?
Tem mar, as duas. Sim. Não tiveste que deixar o mar, não é?
Mais ou menos, porque eu sempre digo que aqui não há praia, há areia e oceano, porque esta água é tão fria que eu não consigo meter lá os pés. Portanto, para mim o mar sim ficou lá.
Ficou lá.
É muito bom aqui para passear, mas
o mar não dá, sim. A água a temperatura é diferente. Quando é que tu sentiste que ias ficar cá? Sentiste logo desde o primeiro momento, quando vieste para o ICBAS e pensaste, ok, agora sim. Isto é para ficar
em princípio, Porto? Eu quando vim para aqui já era com a ideia de ficar. Achei que um dia poderia voltar se houvesse algum problema, ou cá ou lá, que me fizesse a voltar. Mas a vida para mim aqui é muito confortável. E para nós como casal e como família, estamos bem aqui.
Faz sentido,
sim,
não é?
Há coisas que, logisticamente, há coisas que aqui consigo fazer que lá seria muito difícil, como acordar as crianças, levá-las à escola, e pronto, a dimensão é outra, o tempo que se investe em fazer certas coisas é outro, e dá-me mais qualidade de vida, sem dúvida.
Claro, é uma cidade também mais pequena, não é? Se ficasse em Barcelona, se calhar também nesse ponto, como os teus pais não vivem mesmo em Barcelona, não é? Se calhar o apoio mesmo familiar e tudo ia ser mais difícil de conseguir, não é? No caso de precisares. O que é que te custou mais? Deixar os amigos e a família, ou fazer novos amigos cá?
Nenhuma coisa nem outras, porque sou uma pessoa muito independente. Quando saí com a decisão muito clara e com as ideias muito claras, e também sabia que era muito fácil voltar e visitar a família e os amigos, tanto que ia a cada mês fazer uma visita rápida de fim de semana. Aqui também fiz amigos fácil, não fiz muitos amigos, mas os que fiz foram amigos muito bons. Sempre achei que os portugueses são pessoas muito prestáveis, sempre prontas a ajudar, e que recebem muito bem. Por isso também não foi difícil fazer amigos cá.
Foi, adaptaste-te bem.
Sim.
E sentes, Espanha está muito perto, não é? Mas há distância, mesmo assim. Tens que ir ou de carro ou de avião, não é?
Sim.
Não é uma coisa de amanhã vou à Espanha, não é?
Uhum.
Como é que tu lidas com a saudade, não é? Dos amigos, da família. A saudade, que é uma palavra muito portuguesa.
Sim, sim, sim.
Como é que tu lidas com isso?
Também temos agora as tecnologias, ajudam muito, não é? E por acaso eu faço todos os dias uma chamada por videochamada,
uhum,
aos meus pais, e mais agora que tenho filhos, não é? E os netos querem ver os avós, e os avós querem ver os netos. Por isso, assim, com as chamadas e com as marcações de viagem, saber que daqui a X tempo vais lá ou eles vêm cá, também ajuda muito.
Ajuda, não é?
Sim.
Os teus filhos falam espanhol e português?
O meu filho o mais velho tem agora 3 anos e meio, por isso ainda
não fala muito.
É pequenito. Fala as duas línguas misturadas. A pequenita tem só 6 meses, por isso ainda não fala nada.
Claro. Mas a vossa
ideia é que eles falem as duas.
Estou a perguntar, por exemplo, comunicar com os avós, não é?
Sim, não, mas é fácil que eles falam e percebem. Ele fala e percebe as duas línguas. Sim,
muito bem. Sentiste algum choque cultural? Porque, quer dizer, nós falamos muito, os espanhóis e os portugueses mistura-se tudo, acham que se percebe bem a língua, mas não é bem assim, não é? Há algumas diferenças. Tu sentiste algum choque cultural? Achas que a língua portuguesa foi um obstáculo? O que é que tu sentiste?
A língua, para mim, quando eu vim cá trabalhar, já não foi um obstáculo, mas nas minhas primeiras visitas a Portugal, sim, era. Os portugueses acham que os espanhóis não falam outras línguas porque não querem, ou não percebem o português porque não querem. Há muito isto, porque já me disseram mais do que uma pessoa disse-me isto, mas a verdade é que eu estava numa mesa, ao jantar, com família ou amigos, super atenta, porque eu queria mesmo perceber o que estava a dizer, e eu não percebia nada, nada. Depois, aos bocados, claro que os sons vão entrando, e também comecei a ler livros em português, isso também ajudou muito. Por isso, quando vim cá trabalhar, já não era obstáculo, porque já tinha 4 anos de treino. Sim. Mas nas primeiras visitas, sim foi, não percebia nada.
Pois, porque há muito aquela ideia de que nós entendemos muito bem os espanhóis. Sim. E que os espanhóis nos entendem muito bem a nós, mas acho que não, não é? E depois também é muito diferente falar o espanhol ou o portinhol, como sim, a gente lhe fala, não é? Que vai metendo uma palavra ou outra. E achas que, por exemplo, em Portugal houve muita burocracia ou lidaste bem com isso? Nunca tiveste que lidar
não
com isso?
Não foi difícil, mas tive ali um momento de estresse, porque eu queria, ou seja, para ter um contrato aqui, pedia-me uma conta a bancária. Uhum. Para ter uma conta bancária precisava de um NIF, para ter okay. um NIF precisava de um contrato de trabalho.
Ou seja...
Portanto, era assim, um círculo que já não conseguia fechar. Agora, quem foi o meu orientador cá, quem era, fez uma carta a dizer que me iria receber uhum. no seu grupo, ou que já me tinha recebido, sem ainda fechar contrato, porque eu, quando vim para cá, vim com uma bolsa europeia, não, uhum. não era uma bolsa de cá, e com essa carta consegui ter um NIF e consegui ter a conta bancária e o contrato, mas depois disso foi tudo fácil, no meu caso.
Sim, porque agora já não há fronteiras, não é? Não. Antes havia as fronteiras entre Portugal e Espanha, era bastante mais difícil. Sim. Agora com o cartão de cidadão Sim. europeu, entre aspas, dá para andares por todo lado, já não tens essa burocracia. Uhum. E com as crianças, por exemplo, tens dois filhos, vais dar a nacionalidade espanhola, eles são portugueses?
Eles são, ou seja, eles, no momento que nascem, são portugueses, porque nasceram cá uhum. e porque têm um pai português, mas também são logo espanhóis porque têm okay. a mãe a espanhola, portanto não é preciso fazer okay. nada. Eles, quando nascem, automaticamente têm as duas
nacionalidades.
Claro que fui ao consulado de Espanha uhum. a informar que eles tinham nascido. Ficou o registro deles no consulado e solicitei o passaporte espanhol, porque caso fosse preciso
claro.
alguma coisa, eu ficava mais sossegada. Tranquila. Mas não é preciso fazer assim nada de especial.
Ah, isso já é bom, não é? Também é menos burocracia. Sim. Para te preocupares. Esta mudança para Portugal mudou a tua forma de ver o futuro? Tinhas, quer dizer, já vinhas de uma relação, não é? Com
Sim.
o português, mas mudou de alguma forma a tua perspectiva?
Abriu-me, ou seja, acho que quando era assim muito mais nova nunca tinha pensado nem sequer em sair da minha cidade, porque nós lá em Barcelona temos tudo, não é? Mas vir para aqui fez-me ver que, pronto, que a vida dá muitas voltas e que realmente hoje estás cá, mas amanhã podes estar em outro sítio qualquer. Por isso abriu-me para esta abertura.
Essa
possibilidade de ir para outros sítios, conhecer outras pessoas e ter experiências novas.
Apesar de que já te namoravas com português, não é?
Sim.
Há 4 anos, mesmo à distância, assim. Mas sentiste, por exemplo, isso é uma pergunta que podíamos ter feito antes, mas sentiste diferenças entre os portugueses e os espanhóis, mesmo nesse campo amoroso?
Amoroso não, porque também eu não tinha tido assim muitas experiências.
Sim.
Que eu, quando comecei a namorar com ele, tinha 23 anos, por isso tinha tido algumas, mas não muitas.
Uhum.
Mas senti mais, ou seja, primeiro na academia, aqui há muito formalismo, muito professor, doutor, isso ainda hoje custa-me, porque eu, quando estudei, os meus professores da faculdade chamávamos pelo nome.
Eu sei.
E então aqui, tanto professor, foi assim como um choque de... Bem. E depois, outra coisa que acho também, o português é um bocadinho mais contido. No seu diálogo, na sua postura. Eu, quando vamos na rua, na Baixa do Porto, vejo vir alguém e digo: olha, aquele é espanhol. Certeza, porque anda muito mais descontraído. A forma como se riem e aproximam-se, espanhol. está a falar espanhol. Por isso, sim, sinto assim algumas diferenças. Sim.
Engraçado. Sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir?
Eu sou.
As comidas?
As comidas não tanto, porque eu também faço em casa quando uhum. tenho assim muitas saudades de algum prato. Os meus pais também nos visitam com alguma frequência e também uhum. fazem, por isso as comidas assim não tanto. E a comida portuguesa também é muito boa, por sim, isso não, sim. essa parte não. Mas o sol e o calor, sim, o Porto tem esta parte do clima que chove bastante, não é? A praia é fria e essa parte sim que me custa. Aqueles invernos mais pesados como este último que sim. nós passamos, que choveu imenso, uhum. né? Aí sim, sinto muita falta de voltar a Barcelona e ter aquele banho de sol.
Sim, que fantástico. É muito mais quentinho lá,
sim,
não é?
Sim.
De que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas Espanha e Barcelona, já te sentes um turista em casa?
Às vezes sim. Porque às vezes, ou seja, não é como as pessoas, que como as pessoas adapto-me rápido, não é? Porque também acho que eu também fui ficando mais contida, adaptei-me aos portugueses, mas quando chego lá basta 2-3 dias para voltar a ser, não é? Aquela vergonha mais descontraída. Mas com os locais sim, porque as coisas mudam muito rápido e às vezes vou por uma rua e de repente aquilo que eu pensava que ia encontrar não encontro, ou há coisas novas que não conheço, ou fala-me, fui lá e vi isto, ou eu não conheço, não sei de que me estás a falar. Por isso às vezes sim que me sinto um bocadinho turista por este motivo.
E aqui em Portugal, já te sentes em casa? Já consideras que o Porto é a tua casa?
É um misto. Ou seja, movimento-me muito bem, estou muito à vontade e acho que conheço bem as pessoas e o que as pessoas esperam de mim, mas ainda assim não me identifico ao 100%. Lá está, eu preciso de me conter um bocadinho para estar melhor integrada na sociedade. Sim.
E quando alguém te pergunta, por exemplo, sobre a tua vida cá no Porto, imagina alguém de Espanha, que mensagem é que tu transmites desta nova vivência? É positiva?
É positiva. Eu, para mim, ganhei qualidade de vida, que foi o que disse há um bocado, não é? Ou seja, o facto de as distâncias serem mais curtas, os tempos também serem mais pequenos, as opções que temos para almoçar fora, perto do rio, perto do mar, um passeio beira-mar, pegas no carro e em 5 minutos estás num sítio muito, muito, muito agradável. Isso para mim é muito bom.
Claro, é qualidade de vida, não é?
Sim.
Uma curiosidade que eu tenho, nunca falei com nenhum estrangeiro sobre isso, não é? Com ninguém fora de Portugal ou de outra língua, mas tenho essa curiosidade. Já sonhas em português ou ainda sonhas em espanhol?
Não sonho em português, mas já penso em português. Às vezes, quero uma coisa que antes não acontecia, mas agora já começa a acontecer. E às vezes, quando escrevo na minha agenda, que antes era sempre em espanhol, já dou por mim a escrever em português.
Estás-te a tornar uma verdadeira portuguesa.
Sim, é verdade.
Como é que tu vês o futuro? Vês-te por cá?
Vejo-me por cá, mas gostava de um dia mais para a frente conseguir voltar para a Espanha, mais para dar aos meus pais aquilo que eles me deram até agora e que me estão a continuar a dar. Eu queria que eles tivessem o meu apoio nessas cidades mais avançadas,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, é mais um bocadinho por aí, é mais por um motivo familiar.
Mas eu penso nisso, é difícil quando tens filhos, não é? Pequenos,
sim,
porque sabes
já não
que é provável
ir.
Que eles fiquem mais por cá, não é?
Eventualmente eu vou ter que andar a viver assim, nesta ponte, não é? Porto Barcelona, como fiz durante 4 anos, se calhar no futuro eu vou ter que voltar a fazer um bocadinho essa
ou trazer os teus pais mais para perto, mas se calhar
talvez
eles também não vão querer,
também
não é?
É difícil.
Porque têm as raízes lá, não é?
Sim,
é outra geração. Begonha, uma última questão. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados aqui pelo Porto e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
Mensagem? Eu gostava muito que as faculdades estivessem mais próximas, que houvesse mais colaboração. Eu às vezes sinto que temos uma iniciativa que pode ter interesse para o público das outras faculdades e não há sempre abertura para divulgar, para partilhar, e acho que nós todos perdemos com isso. Por isso era excelente se houvesse mais abertura para receber as ideias e as atividades das outras faculdades.
Muito obrigada, Begonha.
Obrigada eu pelo convite.
Obrigada. Quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio. Até lá.